Bem, vamos dar então início a esta audição, que foi uma audição, é uma audição ao Sindicato Nacional de Ensino Superior, por requerimento do Bloco de Esquerda, para prestar informações sobre a aplicação do programa de regularização de vínculos precários na administração pública nas instituições de ensino superior. Eu gostava de dar as boas-vindas aos membros da SNESUB, que estão aqui connosco, o Presidente, o Professor Gonçalo Leite Velho, e depois à Professora Sofia Tavares e à Professora Rosário Mauriti, que estão aqui connosco. E é só explicar rapidamente os procedimentos. Como esta audição foi pedida pelo Bloco de Esquerda, haverá uma intervenção inicial do Bloco de Esquerda de 3 minutos. Depois terão 10 minutos para apresentar o que entenderem. Depois cada um dos grupos parlamentares terá também 3 minutos para a sua intervenção e finalmente terão novamente 10 minutos no fim. Podem usar os 10 minutos no início e no fim da forma como entenderem. Se gastarem menos no início, podem ter mais no fim, mas no total tem 20 minutos. Isso fica à vossa descrição como quiserem utilizar. E dava então desde já a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero antes de mais agradecer a possibilidade de termos hoje aqui também um debate, esta audição com o SNESUP. Aproveito para cumprimentar em nome do Sr. Presidente do SNESUP todos os representantes do sindicato. A tarde já vai longa, tivemos a oportunidade de discutir aqui com o CRUP, com o CSISP e com a FENPROF e podemos já retirar algumas conclusões. Os dados, os números e as práticas que foram aqui assumidas por cada uma destas entidades, na verdade chocam umas com as outras. Os números aqui apresentados pela Universidade de Aveiro em declaração escrita não batem certo com aquilo que é o relato oral que a FENPROF nos pôde fazer justamente sobre a situação em concreto da Universidade de Aveiro, mas mais do que esta questão específica, é preciso desvendar aqui alguns dados. A DGEC apresentou há cerca de 3, 4 meses um relatório bem explícito sobre os números da precariedade no ensino superior. Ninguém até hoje teve a capacidade de pôr em causa esses dados. Eles são factos e vieram das próprias instituições de ensino superior e, portanto, tivemos até, inclusive, a oportunidade de questionar o Sr. Ministro aqui na Comissão sobre esses dados. Os requerimentos que deram entrada ao abrigo do PREVPAP representam, em grande parte, uma necessidade de integrar estes precários na Academia Portuguesa, mas há aqui um problema, é que os números que nos apresenta o relatório da DGEC, os números que são prova do número dos requerimentos que o PREVPAP teve, nomeadamente no ensino superior, não batem depois certo com aquilo que tem sido a prática nas comissões do PREVPAP, nem aquilo que foi hoje aqui dito, nomeadamente pelo CRUP. Nós não podemos assumir que apenas 2% dos docentes e investigadores encontram a sua situação sinalizada como positiva no PREVPAP, mas depois reconhecermos que o próprio relatório da DGEC assume que há uma esmagadora maioria hoje de docentes e de investigadores que estão fora dessas carreiras. E há aqui um problema para resolver. Alguém tem de assumir responsabilidades governativas, responsabilidades no seio das instituições de ensino superior, nomeadamente para garantir que o PREVPAP é um programa de sucesso para a integração destes precários. Parece-me até, e termino, Sr. Presidente, parece-me até que nós estamos hoje num processo quase autoflagelação moral por parte das instituições de ensino superior, que desautoriza o conhecimento daqueles que, na verdade, formou ao longo de décadas neste país. É até paradoxal que se assuma o mérito de um conjunto de docentes e de investigadores que são contratados precariamente nestas instituições há anos, mas que esse mérito depois não sirva para eles serem integrados na carreira. E aqui é importante também sinalizar que, segundo o que nos foi relatado, governo e instituições de ensino superior são neste momento os responsáveis diretos para que a esmagadora maioria destes requerimentos não tenha um sinal verde nas comissões do PrevPap, e é justamente isso que eu queria também colocar aqui para análise por parte do SNESUP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria desde já a palavra ao professor Gonçalo. Ah, muito bem. Então passo a palavra à senhora professora Sofia Tavares.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. O meu nome é Sofia Tavares e sou professora auxiliar convidada na Universidade de Évora desde 27 de setembro de 2010, depois de ter desempenhado funções similares na Universidade do Algarve. Desde então, tenho lecionado unidades curriculares na oferta formativa de base da Universidade de Évora em cursos afetos à Escola de Ciências Sociais, na Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Psicologia, à Escola de Ciências e Tecnologia, nas Licenciaturas em Reabilitação Psicomotora e em Ciências do Desporto, e à Escola de Enfermagem, na Licenciatura em Enfermagem, numa média nunca inferior a 12 horas semanais de lecionação, excedendo sempre o limite máximo de serviço de aulas fixado estatutariamente para o regime de tempo integral e que é de 9 horas, conforme o disposto no artigo 71, número 1 do ECDU. Para além disso, tenho desenvolvido a minha atividade científica sustentada na missão fundamental da Universidade de Évora. Durante este período, conto com 15 publicações científicas, sendo que 3 delas correspondem a capítulos em livros e 12 artigos publicados em revistas internacionais com referi, de destacar que destas 12 publicações, 6 são em revistas indexadas. Fui ainda coordenadora de 5 simpósios, apresentei 7 comunicações por convite e 32 comunicações livres em encontros científicos. Participei em 6 projetos de investigação e ainda na organização de 3 eventos científicos. Sou membro integrado do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora e revisora ad hoc de diversas revistas internacionais. No que concerne à atividade de orientação de trabalhos académicos, orientei 16 dissertações na Universidade de Évora. Desempenhei também, ao longo deste período, tarefas de gestão ao nível da direção do Departamento de Psicologia e da Comissão de Curso de Mestrado de Psicologia. Ao nível da extensão universitária, promovi diversos protocolos entre a Universidade de Évora e instituições locais, nomeadamente instituições de solidariedade social, formando e apoiando o desenvolvimento dos seus recursos humanos. Durante todo este tempo, foi-me recusada a integração no regime de exclusividade e desde há 4 anos vejo o meu contrato interrompido em junho para assinar novo contrato em setembro, no primeiro dia de aulas do ano letivo. Por esta razão, o meu período de férias sobrepõe-se ao período de exames, em junho, e apesar de não ter contrato durante os meses de verão, tenho continuado a desempenhar funções inerentes à Universidade de Évora, nomeadamente a orientação de alunos e tarefas de gestão e extensão universitária. Todas estas funções correspondem, de facto, a necessidades permanentes, porque se consubstanciam em atividades que fazem parte do funcionamento normal e regular da Universidade de Évora. Convicta disto, requeri a regularização do meu vínculo contratual com a Universidade de Évora ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. Mas temo que a esperada regularização não aconteça e que eu assim continue. Tenho as mesmas habilitações que os meus colegas de carreira. Desempenho o mesmo tipo de atividades e funções. Tenho o mesmo tipo de obrigações. Sou avaliada exatamente de acordo com as mesmas dimensões, mas tenho um número de horas de aulas muito superior, em média um terço das horas dos meus colegas a mais, um salário bem inferior, porque apesar deste número de aulas tenho um contrato a tempo parcial de 70%, menos direitos, porque tenho 9 meses de contrato sem direito a férias, e acredito que estas são as razões pelas quais o CRUP considera que nós não desempenhamos funções permanentes nas instituições, porque a precariedade é muito mais rentável. Por fim, o argumento do CRUP de que o PrevPap não se adequa às carreiras do ensino superior porque não tem em consideração o mérito é deveras questionável, porque se não fosse o nosso mérito, o de sermos bons investigadores, bons docentes e com isso prestigiarmos as instituições em que estamos integrados, nada impediria os senhores reitores de nos dispensarem. Nós somos convidados sucessivamente porque temos mérito naquilo que fazemos. E posso ilustrar esta afirmação referindo-me àquilo que tem sido a minha avaliação de desempenho de serviço docente, em que obtive nos dois primeiros triénios de avaliação a classificação de excelente, cedendo largamente os pontos necessários para a obtenção desta classificação, sendo que no último ano, o primeiro ano de um novo ciclo de 3 anos de avaliação, superei já os pontos necessários para a obtenção de uma classificação de excelente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Não sei se
Senhor Presidente,
agora,
senhoras
então,
e senhores deputados,
à professora Rosário Mauriti.
Quero começar por cumprimentar e agradecer muito a oportunidade de estar aqui e partilhar também o meu testemunho. Eu ingressei no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, em 1995 e aí permaneci mais de 20 anos sem nunca usufruir de vínculo permanente. Exerço funções no âmbito das profissões de docência e de investigação, as quais, independentemente do vínculo, são sem qualquer margem de dúvida das mais escrutinadas por pares no plano nacional e internacional. Numa Europa onde Portugal se posiciona, que reivindica a sua competitividade precisamente através de ativos humanos que se diferenciam na sua capacidade de conhecimento e inovação tecnológica, integro de forma plena uma geração, uma massa crescente de cidadãos a que quer dar voz nesta Casa da Democracia, que entrou no sistema de ensino superior e ciência e permaneceu sem nunca lhe ser reconhecido direitos e regalias laborais pautados pela dignidade. Com isto, quero sublinhar, senhoras e senhores deputados, que a minha experiência não é exceção. Infelizmente, e com o silêncio conivente, nomeadamente dos poderes políticos, foi e continua cada vez mais até ver a ser a regra. Por exemplo, no primeiro semestre de 2017, o período que referenciou o requerimento que fiz para a regulamentação da minha situação, estava com contato a tempo integral no ISCTE, válido por um ano, como todos os que celebrei antes deste, e era responsável prestava serviço docente a tempo completo, era responsável por unidades curriculares estruturantes dos cursos onde estava envolvida, nomeadamente licenciatura, mestrado, doutoramento em Sociologia, acumulava funções de direção e gestão de alto nível na Escola de Sociologia e Políticas Públicas, era subdiretora desta escola e exercia funções de coordenadora da licenciatura em Sociologia. Por estas várias funções, recebia menos 1.000 euros brutos que qualquer colega em posição equivalente e sem as responsabilidades que eu tinha, sendo-me imputado um horário de tempo integral de 12 horas e não 9 horas como aqueles. É importante sublinhar ainda que neste período estava submetido aos mesmos requisitos de avaliação dos meus colegas de carreira e, portanto, dediquei muitos fins de semana a produzir artigos, elaborar projetos, compor comunicações, participar em fóruns nacionais e internacionais, etc. Nesse ano, mais de 40% do serviço docente na minha escola, como em muitas outras instituições deste país, era assegurado por pessoas como eu, precários, professores convidados que dedicam a sua vida à instituição. As mesmas pessoas, os colegas que hoje vêm a público reivindicar o critério do mérito como condição de acesso a lugares de dignidade, consideram que somos adequados para dar aulas e exercer funções permanentes fundamentais para o funcionamento de instituição a preços de saldo, mas deixamos de o ser quando pretendemos associar a nossa condição a um tratamento de igualdade para funções iguais. Ouvi recentemente a senhora reitora de Évora afirmar que nessa instituição os docentes convidados cumprem um tempo de trabalho referenciado às 18 horas semanas, o dobro do estipulado como máximo no ECDU para o ensino universitário, e diz que estes têm como função exclusivamente a docência e não fazem investigação, fundamentando desta forma a adequação do vínculo precário, apesar de reconhecer a necessidade permanente. O testemunho da minha colega Sofia Tavares, docente na Universidade de Évora, põe em evidência a fraqueza deste argumento. A verdade é que nenhuma instituição de ensino superior deste país se pode posicionar no superior, sublinho, se não associar o ensino superior com a ciência. Mérito. Estamos a falar de quê, senhores deputados? Celebramos este ano os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Peço que nos ajudem a todas e a todos a garantir que o artigo 23º dessa declaração, que Portugal subscreveu e internalizou na sua Constituição, seja também aplicado a docentes e investigadores do ensino superior e ciência. Muito obrigada.
Muito, muito obrigado, Sra. Professora. Não sei se o Sr. Presidente... Muito obrigado. Não. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, que é quem vai fazer a intervenção pelo...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, caros representantes do SNESUP e dos investigadores e vocês, professores e toda esta comunidade tão importante para esta comissão, eu estava a ouvir a professora Sofia Tavares, permita que me chame assim, e a sua fotografia, o retrato, passo por aí, é o retrato perfeito daquilo que é a situação que este PREVPAP e que esta comissão e o próprio governo e a coligação que nos governa parecia ter como objetivo resolver. E, portanto, se este caso não se aplicar a si, ou se a solução não se aplicar a si, não se aplica a mais ninguém. Há uma coisa, há um termo no direito, que eu não sou jurista e, portanto, não o vou utilizar, para não dizer nenhum disparate, mas há um termo no direito que costuma dizer que as pessoas, que os réus não se podem prejudicar a si mesmos. E era o que mais faltava, que o instrumento que foi criado para combater esta injustiça, na maior parte dos casos, seja usado contra si. Ou seja, a sua situação anterior, que é aquela que quer ser resolvida, não pode servir de argumento de uma comissão para lhe dizer que não pode ser resolvida. Porque se as comissões existem é precisamente para verificar que há pessoas que desempenham funções com contrato de 70%, mas desempenham funções a 100%, ou até a 200%, ou até se calhar mais do que muita gente que devia desempenhar a 100% e só desempenha a 10% e continuam a ser catedráticos e não sei quantos nestas casas. E, portanto, o seu caso é exemplar e eu acho que deve imperar o bom senso, porque também não são as universidades, ou não é o grupo, nem sequer o governo sozinho que consegue impor, até apenas porque não querem, porque o bom senso e a forma flexível como isto é gerido prevê que quem está nestas comissões possa avaliar caso a caso, porque se não fosse caso a caso não valia a pena haver comissões e, portanto, resolvia-se por decreto. E, portanto, nós não temos que apelar à alteração de norma alguma, temos é que apelar é que quem faz parte da comissão olhe e decida em função da circunstância de cada um, porque é isso que prevê e é isto que é tido em conta nos objetivos que prevaleceram para criar este tipo de instrumentos. Mas eu, tendo aqui hoje o SNESUP, e não podia deixar de dizer que, na nossa opinião, o PREVPAP é um instrumento importante, nós não o teríamos feito desta forma. O Governo criou expectativas, os partidos da coligação criaram expectativas, e parece que hoje há uma espécie de estratégia oculta ou não de atrasar o PREVPAP. Nós já percebemos qual é a posição do PCP e do Bloco de Esquerda, porque queriam mesmo que o PREVPAP fosse uma realidade. Não percebemos ainda qual é que é a divergência do Partido Socialista com o Governo ou do Governo com os colegas de coligação, passo o plenário, porque, no fundo, parece que o Ministro das Finanças considera que o PREVPAP não é para aplicar, o seu Ministro Superior já considera que é verdade, mas ao longo do dia desta tarde percebemos que quer os reitores, quer os politécnicos, estão de boa fé neste processo. Não têm a confiança num governo que não cumpre, não lhes paga o que deve. E, portanto, não se querem atravessar, em bom português, com contratos cujo financiamento deve ser assegurado pelo governo, eles vêm cá dizer que não há dinheiro suficiente para isso. A senhora professora está a abanar, está a fazer uma expressão de discordância, mas não pode pedir a alguém que não tem no seu orçamento verba para pagar esse salário que contrate e fique irresponsável numa situação ilegal, porque o Governo, mais do que uma vez, não lhe paga aquilo que está estipulado, quer em Orçamento de Estado, quer num contrato de confiança. E, portanto, nós não culpamos nem os reitores, nem os presidentes politécnicos. Se há aqui uma responsabilidade política de um Governo que tem orçamento para isso, que tem uma coligação que o suporta e que defende isto, nós aqui dirigimos a nossa crítica diretamente ao Ministro da Ciência e ao Sr. Ministro das Finanças, porque, no fundo, não se fazem omeletes sem ovos. E isso, para nós, parece muito claro. Sr. Presidente, eu queria terminar dizendo, porque este conjunto de audições foram importantes para esclarecer tudo sobre o que são os dados e a realidade de cada casa e desfazer alguns equívocos. Mas eu não podia deixar de terminar esta intervenção sem dizer, Sr. Presidente, e dizer isto ao SNESUP, que nós, no processo do PREVPAP, assistimos a uma estratégia muito eficaz. O Governo quis aprovar o PREVPAP a tempo das eleições autárquicas e só o concluir mesmo na véspera das legislativas. Portanto, tem um rebuçado dado duas vezes, apesar de terem acabado por enganar centenas e centenas de professores e de investigadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS. Sr. Deputado. deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria cumprimentar os membros da delegação do SNES-UP. Eu ouvi com atenção os testemunhos que nos deram as professoras Sofia Tavares e Rosário. Eu não me lembro do apelido, peço desculpa. Ia colocar as questões num nível mais global para a ronda seguinte. Eu não sei se hei de saudar a vinda do Sr. Deputado Duarte Marques e do PSD para este verdadeiro interesse político pelo combate à precariedade, ou se hei de saudar a hipocrisia de um partido que, quando apresentou o seu programa de governo, não tinha compromisso nenhum de combater precariedade nenhuma e agora acha que a culpa é de quem tenta resolver e, eventualmente, não resolve com a celeridade ou com a eficiência que gostaria de resolver. O senhor deputado habitualmente fala melhor quando os outros estão com o microfone do que quando é a sua vez, de maneira que faça favor, continue. Eu gostava de colocar a questão, senhores representantes do SNES-UP, nos seguintes termos. Temos dito, e penso que continuam os dados que aparecem cada dia, mostram o seguinte. Há diferenças importantes na aplicação destes processos de instituição para instituição e gostávamos de saber se do vosso lado sentem que a atitude de cada instituição em relação aos seus próprios casos é importante ou não é importante para o sucesso do processo. Nós tivemos já hoje aqui outras audições, começámos pelo grupo, continuámos pelo CSISP e vimos, quer entre reitores, quer entre o grupo e o CSISP, que as posições e os posicionamentos não são todos iguais, pelo menos naquilo que parece. Temos visto dirigentes de algumas instituições a vocalizar posições que não nos parecem adequadas num país em que o Estado de Direito Democrático se rege pelas leis e, portanto, as instituições não podem dizer nós não estamos para cumprir a lei. E, portanto, esse é um aspecto importante. O grupo parlamentar do Partido Socialista valoriza quer aqueles que acham que estão a fazer alguma coisa, quer aqueles que estão a criticar aquilo que está a ser feito e que estão a mostrar que nem tudo aquilo que está a acontecer é, pelo menos para já, aquilo que se quer que aconteça e, portanto, aquilo que a FEMPROF nos disse antes, aquilo que o SNES-UP nos está a dizer agora, é importante para esta avaliação. Nós acreditamos que este debate é importante para que as coisas sigam o seu caminho e sigam o seu caminho o melhor possível. Nós valorizamos sempre a pressão que o falar dos problemas constitui sobre quem tem que resolver os problemas e, portanto, basicamente, eu ia repetir aqui duas ou três perguntas que fiz à FEMPROF anteriormente. Por um lado, além das coisas que estejam a correr mal, que coisas é que acham que estão a correr bem neste processo e que nós devemos reforçar, porque parece-nos importante distinguir quem esteja a cumprir o seu papel bem de quem não esteja a cumprir o seu papel bem e, portanto, essa indicação parece-nos importante. Gostávamos de saber se têm informação numérica global sobre alguns aspectos deste processo. Provavelmente ninguém tem uma informação completa sobre todos os casos. E gostávamos de repetir uma pergunta que fizemos já anteriormente e que diz respeito ao conceito de necessidade permanente. Os casos concretos em si mesmos muitas vezes representam o que tem acontecido nos últimos anos e que nós precisamos de corrigir, mas além disso nós precisávamos também de ter uma orientação designadamente para enquadrar melhor a forma como cada entidade se coloca neste processo. E como esta não é certamente a última vez que vamos aqui falar desta matéria, a definição de necessidade permanente, que ao SNES-UP parece a definição adequada para não deixar de fora ninguém que deva estar dentro, era um elemento, não para o debate de hoje, porque depois nessa altura já não teremos a oportunidade de interagir, mas para a continuidade da nossa reflexão sobre,
obrigado,
sobre
esta matéria.
Obrigado, Sr. Presidente.
Penso eu
que não
passaria.
Mais do que outros grupos.
É verdade. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Desculpem. Começo por saudar o SNES-UP e as duas senhoras professoras que vieram aqui dar o seu testemunho em nome próprio. Enfim, já vamos avançados, também tiveram cá antes, portanto, não me quero repetir, mas talvez começasse por dizer que desde o princípio, e lembro-me de ter falado isso várias vezes com o SNESUP, o facto de não estar nas CAB com presença e assento, desde o princípio nos pareceu, enfim, tinha as regras que tinha, mas nos pareceu uma limitação ao bom desenvolvimento do processo. Sei que tentaram, pelas vias próprias, mas fora das negociações, e que nos deram conta disso a todos por via de comunicados, garantir que havia critérios iguais para todos e que esses critérios eram claros e que foram sendo sempre, vamos pôr a coisa simpaticamente, relegados para um outro campeonato e não propriamente considerados, quando na verdade são um sindicato que representa largamente os interesses do setor, e portanto isso sempre nos causou alguma estranheza, mas é o que é. E portanto, o que significa que agora, quando vêm aqui, e muito bem, ser ouvidos, não trazem a mesma informação que, por exemplo, a FENPROF traz por estar sentada nas CAB, não é? Por ter esse assento nas CAB. Mas tem esta outra informação, que não digamos que não é primária, mas é secundária, portanto, mas tem a mesma validade do ponto de vista do que é a avaliação que fazem do PREVPAP. E o que lhe gostaria, o que gostaria de perguntar nesse sentido é se vos parece que há aqui um problema de fundo que tem a ver com a expectativa que foi criada e com a própria negociação ao longo da lei do PREVPAP, que inicialmente não incluía as carreiras especiais do ensino superior, depois, aparentemente com algum contragosto, passou a incluir as carreiras especiais no ensino superior, mas parece-me que esse pecado original é o que se traduz hoje nos resultados que nós estamos a ter também aqui, não é? Este pecado original, porque estamos na quaresma, eu acho que se ajusta muito bem falar neste tema agora. O que é o problema? O problema é que o Sr. Ministro das Finanças, recentemente no plenário, e o Sr. Ministro do Ensino Superior, aqui em comissão, de alguma maneira vieram dizer, de alguma maneira não, de forma muito explícita, vieram dizer que o PREVPAP não era um instrumento preferencial para as carreiras especiais do ensino superior, que havia outros instrumentos. E, portanto, isso de alguma forma explica porque é que nas CAB parece não haver espaço para casos como os vossos, que seriam aqueles, como disse o Sr. Deputado do PSD, seriam aqueles que, no nosso entendimento, faria sentido que, para os quais o PREVPAP existisse. Mas parece não ser esse o entendimento, de facto, ao contrário daquilo que é o que ficou, de facto, escrito na lei. E, portanto, nós aqui ficamos um bocadinho, é o nosso primeiro ponto de perplexidade, que é, das duas, uma, ou faz parte e é para ser cumprido, ou não faz parte e não tinha lá ficado inscrito. Pronto, é a primeira dúvida que eu tenho, portanto, não percebo muito bem. A segunda dúvida que tenho tem a ver com o que foi hoje aqui revelado, com o papel que nos foi entregue pela Universidade de Aveiro e aquilo que depois a FENPROF veio dizer. E o papel da Universidade de Aveiro, eu não tenho nenhuma razão para desconfiar do que diz um senhor reitor com um selo por detrás, não é? E, portanto, e o que diz o papel é que houve 300 requerimentos apresentados, 145 correspondem a bolseiros e nenhum foi analisado, o que nos indicia que o processo ainda não está terminado e, portanto, dando alguma esperança de que isto possa vir a ter outro desenho no final, diferente do que aquele que nos é dado a entender agora. Que houve 54 investigadores, mas só 14 é que foram analisados, portanto, 40 ainda estão por analisar. Que há 78 docentes e que foram 4 considerados para regularização, enfim, e toda uma série de números que aparentemente não batem certo com aquilo que diz a FENPROF e que de alguma forma contradizem depois o parágrafo final, que a Universidade de Aveiro está ciente do enorme contributo que os seus investigadores e bolseiros têm dado e que tudo fará em harmonia com os instrumentos dispostos ao seu vigor, ao seu dispor, para garantir a sustentabilidade e termino. Portanto, o meu problema é... Eu neste momento fiquei muito menos esclarecida de quando entrei para esta série de audições e não sei neste momento com honestidade avaliar em que pé é que estamos e afinal qual é a produtividade do PREVPAP e portanto não sei muito bem o que é que se vai fazer a seguir, mas eu confesso-vos que neste momento tenho muito menos certezas do que quando comecei. E se talvez isso seja bom, não sei.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os membros do SNESUP aqui presentes e agradecer
eu diria, a elucidativa e muito vívida a exposição do problema de que de facto estamos a falar. Não é de números, é pessoas. Pessoas com vidas de trabalho que trouxeram muito do melhor que nós temos nas instituições do ensino superior e que trabalharam e trouxeram isso tudo sempre com vínculos precários à frente. E isto deixa-nos uma interrogação: qual é o reconhecimento então e a valorização que fazemos das pessoas que ao fim e ao cabo são das mais... ao fim e ao cabo das que têm mais formação no nosso país. E o que é que isto traduz de exemplo para... para os restantes trabalhadores todos. É assustador. De facto, é preciso parar com esta proliferação de vínculos precários e estabilizar finalmente a situação destes trabalhadores que, ao longo de décadas, têm dado o seu contributo mais do que valioso para o progresso e para o desenvolvimento do nosso país. Há uma questão, há várias, não é? Isto, há tantas, o dia já vai longo, mas parece-nos que há aqui uma situação que é curiosa, porque para fazer contratação com vínculos precários, parece que não houve grande protesto por parte das instituições de ensino superior em relação às questões de financiamento ou da falta dele. Mas, quando chegamos à parte de regularizar os vínculos, ó tio, que não há dinheiro para ninguém. O que nos parece é que, de facto, há questões de financiamento que existem desde sempre e que têm de ser resolvidas. Agora, não se pode fazer também a vida das instituições à conta da precariedade dos trabalhadores, não é? Portanto, é uma questão também de coerência haver esta reivindicação ao longo dos anos e esta atividade, não é, reivindicativa por parte das instituições, então, mas tem de ser desde sempre. Essa é uma das questões. Outra matéria tem a ver com esta dúvida estranha que se gerou sobre a abrangência ou não das carreiras especiais. Para nós é simples, para nós todas têm de ser consideradas. E o que é que considera o SNESUP e porquê? Porque parece que há de facto entendimentos diferenciados, mas talvez convenha explicar, seja conveniente explicar o porquê de deverem ser então integradas as carreiras especiais e não deverem ser chutadas para canto. Porque parece que ainda há reitores e parece que ainda há no próprio governo algumas dúvidas em relação a esta matéria. Talvez seja bom revisitá-la e trocá-la por miúdos, porque efetivamente nós consideramos que há esta ferramenta e que ela tem que ser aproveitada. Aproveitemo-la. E outra questão que gostaríamos de perguntar é esta tentação que tem havido de encaminhamento da resolução de situações de precariedade para todo o tipo de outras ferramentas. Estando esta em cima da mesa, porque é que não se aproveita esta e que de repente há 50 mil ferramentas diferentes e vamos tentar usar esta ou aquela ou outra? E o que é que considera o sindicato em relação a isto? Por fim, esta situação já foi também aqui apontada, mas o SNESUP sempre também apontou esta necessidade de definição de critérios gerais. Eu creio que teria sido uma ajuda útil para o desenvolvimento dos trabalhos existentes. Foram enviadas essas questões. Agora, a situação não pode ficar sem resposta. E a minha dúvida é, se estamos a dizer que há gente que vai ficar de fora, como é que isto pode ser admissível? E se calhar não é.
Muito obrigado, senhora deputada. O Grupo Parlamentar Requerente tem agora 2 minutos para fazer a intervenção antes do SNESUP poder depois finalizar a audiência. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta é a última audição que nós temos hoje relacionada com o PREVPAP. Já tivemos a oportunidade de ouvir o CRUP, o CSISP, a FENPROF e agora o SNESUP. E não me parece até muito correto, durante todas as audições, fazer exatamente o mesmo tipo de perguntas, até porque nós, ao longo das audições, fomos percebendo mais ou menos o que é que se passa em todo este processo do PREVPAP. E o que se passa em todo este processo do PREVPAP, muito resumidamente, porque o tempo não é pouco, é que se criou uma nuvem de confusão em torno do ensino superior e da ciência para que este mecanismo não fosse produtivo nos seus objetivos. Isso é muito claro. Quando ouvimos o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior dizer que o PREVPAP não é o mecanismo mais correto para incluir precários das carreiras especiais, o que o ministro está a fazer não é mais do que criar uma cortina de confusão em torno de um programa que é a responsabilidade do seu governo por uma lei que foi desenhada pelo seu governo. E quando nós temos reitores aqui na Comissão de Educação e Ciência a dizer que têm problemas com o PrevPap porque não têm garantia de financiamento, mas no segundo a seguir dizem que é preciso garantir o mérito e, portanto, vão abrir concursos nas suas instituições, mas para esses que saem diretamente do financiamento dessas instituições e dos seus orçamentos, para esses concursos em específico já existe financiamento, na verdade está a criar-se uma cortina de confusão em torno de um programa e o boicote é declarado. Nós assumimos aqui durante toda esta tarde, de uma forma muito serena, que um conjunto de inverdades, para não dizer de mentiras declaradas, fossem dirigidas a todos os precários do ensino superior e da ciência. Não foi mais do que isso o que se passou aqui hoje. Nós lemos uma declaração por parte da Universidade de Aveiro que uma hora e meia depois é desmentida pelas pessoas que estão nessas comissões. Qualquer coisa aqui está errada quando o Ministro das Finanças, Mário Centeno, com a lei do PrevPap à frente, diz declaradamente que o ensino superior está fora, quando no seu artigo 2º diz que está dentro com as carreiras especiais, sendo ou não modelo fundacional. A responsabilidade que o governo e os dirigentes das instituições de ensino superior têm, tem de ser também a responsabilidade da Assembleia da República os obrigar a cumprir o PrevPap. E todas estas audições que terminou com duas intervenções que me parecem espelhar um problema crónico do ensino superior e da ciência que nós temos hoje no país, precisam de ser resolvidas, porque os responsáveis políticos têm de dar a cara quando os programas têm sucesso e quando os programas não têm sucesso. A parte do Bloco de Esquerda, estaremos cá para garantir que o PrevPap é cumprido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Professor Gonçalo Leite Velho para a última intervenção. Eu só ia comentar que, como estamos no fim do dia, todos os deputados usaram mais um minuto e meio do que aquele que tinham direito. E, portanto, vocês também têm mais um minuto e tal, se quiserem, para porque foi abuso de todos e, portanto...
Nós já vos conhecemos tão bem que também temos algum dó e conhecemos aquilo que é o vosso trabalho. Temos muito respeito por aquilo que é o trabalho de todos. Okay? Portanto, vamos tentar poupar-vos esse minuto e meio adicional.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente da Comissão, caros colegas, porque muitos daqueles que estão aqui presentes são, de facto, colegas do Ensino Superior de Ciência. A primeira questão que eu gostava de aqui colocar, como perceberam, o Ensino Superior, o SNESUP, é representativo e traz cá não o secretário-geral, mas sim as pessoas que, de facto, passam por esta situação e que podem transmitir em discurso direto o que é que está-se a passar. E estas vozes que nós temos aqui são as vozes de milhares de situações. Nós temos 6 mil situações na CAPES-TES, temos aqui duas vozes de 6 mil. É também importante referir que o SNESUP foi afastado da CAPES-TES. O SNESUP tem, do ponto de vista do quadro de ensino superior, é o sindicato mais representativo. E cresce à razão, nós nestes últimos anos crescemos à volta de 25% a 30%. Não é normal, no quadro do sindicalismo português, apresentar essas taxas de crescimento, quando a maior parte dos outros sindicatos estão, aliás, a decrescer. Mas isto tem a ver com aquilo que é esta realidade. Nós somos representativos. Porquê é que o SNESUP ficou fora da CAPES-TES? Acho que é uma pergunta que cabe ao Governo responder, porque é uma responsabilidade direta do Governo do Partido Socialista. Se há um boicote em relação ao programa de regularização de veículos precários na administração pública, o discurso direto está cá. Sim, existe um boicote e é bom que olhemos para a situação da Universidade de Évora, nomeadamente das minhas colegas que estão aqui e de outros colegas, porque esta sala seria muito pequena para termos todas estas situações do PrevPap, veremos o que é que a Universidade de Évora vai fazer em relação a elas. Esperemos que não aconteça uma situação contrária de, inclusivamente, poder haver perseguições. Quando nós dizemos que há algo que vai mal no ensino superior de ciência, é óbvio, está aqui o testemunho que, de facto, existe razão. As minhas colegas, e isto diz respeito à intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques, as minhas colegas não são pagas por financiamento comunitário. Elas são pagas diretamente pela Administração Central, pelo Orçamento do Estado. Elas dizem respeito, de facto, a necessidades permanentes. Aliás, como se ouviu pela intervenção, elas são responsáveis pela captação de financiamento para as suas instituições e por ir realizar investigação de absoluto mérito. Eu penso que a minha colega Rosário Mauriti, bem como a minha colega Sofia Tavares, são em muito exemplo disso, quer no ISCTE, quer na Universidade de Évora. Ao deputado Porfírio Silva, eu quero dizer que, de facto, é importante que o SNESUB venha aqui à comissão, porque há uma alteração de comportamento. Sabe, nós ouvimos-lo quando foi em intervenção na audição do ministro Manuel Heitor e ouvimos a sua intervenção exaltada, referindo que os professores convidados não estavam inscritos no programa, que não estavam incluídos no programa, porque o programa não tinha sido desenhado para eles. Disse, o programa não foi desenhado para eles. Desculpe, podemos voltar à gravação? Eu penso que sim. Nós próprios tivemos o cuidado de distribuir essa gravação pela comunidade académica para que ela pudesse analisar. Eu penso, ainda bem que, isto é gravado e eu espero que não ultrapassar o meu minuto e meio, como prometi. Em relação ao conceito de necessidade permanente, bom, nós temos a colaborar connosco um dos mais excelentes advogados em relação às matérias de direito laboral, em particular da legislação da lei de trabalho em funções públicas, que é o Dr. Paulo Veiga e Moura, que tem obra publicada em relação ao conceito de necessidade permanente. Portanto, não é uma matéria abstrata que não tenha sido desenvolvida, quer em termos de académicos, quer em termos do direito. Há obra escrita e anotada em relação ao mesmo. E aquilo que nós temos aqui são situações que cumprem esse critério, que dizem respeito às funções que são desempenhadas dentro das instituições e que correspondem àquilo que é os objetivos da instituição e o seu quadro de normal funcionamento. Quer dizer, eu penso que isto é tão óbvio para a opinião pública em geral que até é estranho estar aqui a repeti-la. Outra questão que vimos aqui presente é em relação aos critérios claros e objetivos que o SNESUB sempre reclamou. Volto novamente a esta questão. Porquê é que se afastou o SNESUB, que é o sindicato mais representativo do ensino superior de ciência, deste programa? Porquê? O que é que se quis transformar? Porquê é que se afastou um sindicato que tem a responsabilidade de entregar critérios claros e objetivos? Fizemos questão de entregar ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, fizemos questão de entregar à própria CABSTES para que eles pudessem ser seguidos, num sistema que tem uma base de dados em que é fácil podermos verificar qual é que é a carga horária, quais é que são as funções que são desempenhadas. Portanto, é muito fácil analisar todos estes casos em relação àquilo que é a informação que está agregada na Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, porque é que nada disto foi seguido? Quando nós dissemos que a questão da inclusão do SNESUB apontava para que este processo pudesse se transformar num logro, os nossos receios estão-se a concretizar. Se continuar a operar-se a vontade demonstrada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de afastar os docentes e os investigadores deste programa, obviamente que este programa ameaça ser um logro. Duas últimas questões. Em primeiro lugar, eu sei que é a Páscoa, mas não há aqui inocentes. E dentro desse lugar não há inocência, não há lugar à inocência. Se o grupo acredita que é uma questão de financiamento, o grupo devia tê-lo dito aqui hoje e dito claramente que, para que as CAPES funcionassem, tinha de estar inscrito essa garantia. Agora, se o disse aqui hoje, parece-me estranho porque, neste mês de Parlamento, o Presidente do Eurogrupo, atual Ministro das Finanças, garantiu que existia um envelope financeiro generoso e que não era por falta de financiamento que este programa ia ser cumprido. Eu posso voltar também a correr estas declarações, se for essa a vontade também da parte do Partido Socialista. Portanto, se não é um problema de financiamento, o que é que estamos aqui? Se a garantia do Presidente do Eurogrupo não chega, de que é que nós estamos a falar aqui? Em relação ao funcionamento da lei, eu gostava de saber qual é que é a parte da lei 112/2017, que o Sr. Deputado preferiu, se eu gostava que pudesse ouvir esta parte com atenção. Qual é a parte da lei 112/2017 que afirma a aplicação às carreiras especiais, incluindo docentes e investigadores, às universidades e politécnicos, incluindo às universidades e fundações, e inclusive aos tempos parciais, que o deputado Filho Silva e o ministro Manuel Leitor não entendem, não leram ou não percebem? É que está claríssimo na lei. Está... E mais, é uma lei que está aprovada, aliás, a lei é proposta por deputados do Partido Socialista. Ela é aprovada com os votos a favor do Partido Socialista. Acredito que o Sr. Deputado Filho Silva pertence ao grupo parlamentar que aprovou este programa, que tem estas linhas que foram inclusivamente negociadas informalmente com o SNESUP. O Partido Socialista não pode criar expectativas, aprovar um diploma e depois, na Secretaria, procurar, através de algumas declarações avulsas do Ministro Manuel Leitor ou do Deputado Filho Silva aqui neste Parlamento, procurarem alterá-lo no segredo da Secretaria e das CABES. Isso não é possível. O mérito é destas pessoas. Nós estamos a falar aqui de docentes e investigadores. São pessoas que têm mérito. Não estavam no ensino superior se não tivessem mérito. Nós temos aqui uma responsabilidade para com o país, para que este programa corra bem e que não seja o logro que se anunciou. Muito obrigado.
Para um protesto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sim, a defesa da honra. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Marques. Sr. Presidente, não se aborreça por eu lhe agradecer. Como você vê, caro colega, isto há intervenções que até me fazem considerar que o deputado Eduardo Marques é muito simpático comigo. Sr. Presidente. Não tem nada a ver com o Páscoa. Não tem nada a ver com o Páscoa, e já agora a sua deputada Ana Rita.
Senhores deputados, eu agradecia que a gente voltasse à discussão.
Senhor deputado, esta hora da noite.
Esta hora já é tarde e, portanto.
Senhor Presidente, o meu protesto é muito simples. Eu não tenho medo de nenhum debate democrático, não tenho medo de nenhuma responsabilidade política. Agora, há uma coisa da qual não tenho medo, mas também não admito. É que alguém, na minha frente ou nas minhas costas, minta acerca daquilo que eu disse. Aquilo que o senhor Presidente do SNESUP disse aqui que eu tinha dito, eu não disse, e peço ao senhor Presidente que peça a transcrição desse segmento da minha intervenção aqui na audição e a acusação que o Sr. Presidente do SNESUP aqui me fez para confrontarmos e para tirarmos as devidas ilações. Porque eu sei bem distinguir as diferenças da opinião da falta de respeito. Nunca faltei aqui ao respeito a ninguém que viesse aqui para dizer exatamente o contrário daquilo que eu penso em termos políticos. Mas aqui eu discuto numa perspectiva de atingir resultados políticos que sejam úteis para as pessoas. Não venho aqui, nunca vim aqui para atacar ninguém e, portanto, também não admito que venha aqui quem quer que seja para me atacar, ainda por cima deturpando as minhas declarações. Isso eu não aceito. Sempre respeitei o SNESUP e qualquer outra instituição que aqui venha em termos de dar a sua opinião, mesmo que essa opinião seja frontalmente oposta à minha e, portanto, há formas de falar e há afirmações que eu não posso admitir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio. Sr. Deputado Duarte Marques, com certeza.
Sr. Presidente, eu não sei se os nossos convidados querem fazer defesa de honra ou não, e não me compete a mim fazê-la, mas eu parece-me de bom tom que quando acolhemos alguém a nosso convite e o nosso pedido, saibamos comportar-nos. Eu acho bastante habitual, acho bastante normal e até felizmente saudável, de vez em quando, entre esta bancada e aquela, ou entre nós e o Partido Socialista, existam alguns apartes que são até habituais, e o do deputado Porfírio Silva também o faz com frequência, apesar de criticar a mim pessoalmente quando eu o faço. Mas isso é tudo tolerável, faz parte da vida. Eu não sou ninguém para criticar um deputado que faz apartes, era a última pessoa que eu poderia fazer, e portanto cada um sabe os telhados de vidro que tem, e também temos de ter esta capacidade de encaixe que por vezes o encaixe não é a melhor característica do deputado Porfírio Silva. Agora já me parece de pouco bom tom e, sobretudo, de pouca elegância e de respeito democrático, porque, Sr. Deputado, todos os debates, se são debates, são democráticos. Em ditadura é que não há debate. Agora, o que não parece de bom tom é que tenhamos um convidado que veio a nosso pedido a fazer uma intervenção, a citar o Sr. Deputado Porfírio Silva, e haja uma indignação destas durante a sua intervenção e após a sua intervenção. É que, se for por uma questão de não ser verdade, cada vez que ouvimos aqui o Ministro Mário Centeno, ou o Ministro Manuel Leitor, ou o Ministro Tiago Brandão Rodrigues a dizer coisas que não são verdade, aqui Del Rey o que seria? Porque, infelizmente, Sr. Presidente, tem sido um hábito fugir às questões, não dizer a verdade. E, portanto, parece-me bastante credível, pouco credível, esta posição do Partido Socialista, que eu admito seja só do deputado Porfírio Silva e não do seu grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor Gonçalo Leite Velho também pediu a palavra para intervir. Eu, se calhar, depois desta intervenção, o que eu sugeria é que a gente, a pedido, que a gente fosse transcrever o que fosse necessário e depois partilhar com todos os grupos parlamentares que aqui estão. Mas, senhor professor...
Eu tenho algum cuidado, porque a hora vai adiantada e às vezes temos a falta de glicémia e, portanto, isso pode nos toldar em relação à questão da razão. E não é a primeira vez que essa questão da falta de glicémia foi mencionada, aliás, nesta mesma comissão. Mas, indo diretamente para a questão do deputado Porfírio Silva, se há algo que nós estamos habituados no ensino superior de ciência é ao rigor e à exatidão. E aquilo que foi afirmado aqui nesta comissão parlamentar foi de que o PREVPAP não tinha sido desenhado para os docentes e os investigadores, que estavam a ser desenvolvidas outras medidas. Peço desculpa, esta é a afirmação que eu vou manter. Tenho todo o cuidado e peço à comissão que possa nos enviar também a transcrição para que nos possamos defender. Mas aquilo que foi afirmado, e nós divulgámos esse próprio vídeo, desculpe, aquilo que foi afirmado pelo Sr. Deputado Porfírio Silva foi de que este mecanismo não tinha sido desenhado para ser aplicado aos docentes e aos investigadores. Existiam outras medidas em curso, nomeadamente a Lei do Emprego Científico, que essas sim seriam aquelas que deveriam ser aplicadas a estas pessoas e que, portanto, o PREVPAP estava sim para ser aplicado às carreiras gerais. Foi isto que foi afirmado. Teremos todo o prazer em fazer a defesa da honra com aquilo que é o rigor que nos é conhecido. Muito obrigado e lamento este incidente.
Muito obrigado. Eu também lamento, obviamente, mas faz parte daquilo que é a Casa da Democracia, portanto, agradeço a vossa presença aqui. A Casa estará sempre aberta, é uma Casa da Democracia, portanto, estará sempre aberta para nos ouvir e para nos poderem transmitir aquilo que entenderem e os grupos parlamentares também, obviamente, poderem transmitir as suas opiniões sobre as questões que aqui são discutidas. Agradeço mais uma vez e até uma próxima. E peço aos deputados que não se ausentem, porque ainda temos mais material para continuar.